A Associação dos Juristas Criadores de Leis Absurdas adverte: esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Bichos, vamos chamar.
Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Atenção, pelotão do Brega! Sentido!
PM, sou da polícia militar e tenho um irmão que é...
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil, aqui é Nathan Cirino falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast. Tô falando no mesmo ritmo de Ted, estão percebendo? Tô incorporando aqui Ted Medeiros, que não está presente nessa bancada maravilhosa do episódio 259.
Olha, que destaque!
Olha, pois é. Spoiler, não tem TED hoje. Claro, quando eu começo, né, não tem TED. Porque TED é o dono dessa porra, aquele que manda em tudo, ou não. Quem tá aqui comigo hoje, Ian Costa Magrusson. Fala, Ian.
Fala, Natanzinho. Fala, pessoal. E tem gente que se baseia em Lei do Imperador.
Lei? Por que você falou de lei? Eu acho que eu não falei o título do episódio sobre o que
é. É provável. Mas não que faça diferença a entrada ter alguma coisa a ver. Inclusive hoje, no começo do episódio, a gente vai comentar aqui um negócio que não tem nada a ver. Mas segue aí, Nathan, segue aí. Chamando.
Mas você falou de lei, é porque a gente vai falar hoje das leis bizarras desse mundão de modelos, né? Nesse episódio chamado Esteja Preso. Quem tá aqui para discutir também...
algumas leis, porque isso aí tem margem, meu filho, pra gente ir... Só o Canadá merece um episódio especial.
Tem margem. Quem tá aqui comigo para discutir leis também, juridiquês, Gabriel Gaspar, com toda a sua formação em direito.
Fala, Nathan. Fala, galera. Eu totalmente, e como eu sempre digo, né, nunca mexa com peixe de maneira suspeita na Inglaterra. Pode dar ruim.
Aquela cutucadinha não pode, não.
Não.
Botar a enguiazinha para dançar não pode.
Justamente, está
previsto. É por isso. Agora eu descobri por que tem essa lei. É por jeito como o Nathan. Entendi.
Ah, tá. Essa é, minha mente é um pouquinho perturbada. A gente não poderia falar de lei...
Falando em guia,
a gente não poderia falar de lei sem a enguia mor deste podcast que está aqui. A última vez que ele veio, minha gente, foi o episódio 233, para falar do Gororoba. E agora ele vai falar de leis, que é a área dele. Deixa eu mudar o tom. Doutor André Santos, bem-vindo.
Fala, balaieiros, tudo bem com vocês? Cara, eu fiquei com uma dúvida, Nathan. Você tendo o poder de invocar qualquer pessoa pra ir pra você, você vai logo ter... Puta que pariu, que desperdício é esse teu, hein? Mas, como...
Podia ter chamado Michael Jackson, né?
Rapaz, qualquer um, até Mussum era melhor do que Ted.
É porque como Ted é pequenininho, aí ele só ocupa metade do corpo, dá pra chamar outro ainda.
Ah, é inteligente da parte, Nathan, pensar assim.
Mas, como um bom estudante eterno do melhor dos mundos, que é o direito, eu tenho que começar esse programa com uma frasezinha em latim, que a gente aprende logo do primeiro período do direito. Dura lex, sed lex. Traduzindo para o português, a lei é dura, mas é a lei. E traduzindo ainda mais para o nosso nordestês, rapadura é doce, mas não é mole não. Vamos falar sobre castigos e leis.
Eu pensei que você ia falar de Duralex, os pratos Duralex.
Isso, eu estava esperando uma citação a Carla Pérez do programa.
É, eu pensei que esse negócio meio Duralex Tramontina, né? Um negócio meio assim.
Mas é do transparente ou é daquele marronzinho?
O marronzinho que dura mais, cara.
Do marronzinho, lógico, já.
Sim, claro.
Lógico, é o que as nossas bisavós tinham.
Isso.
Transparente é coisa muito Nutella.
Isso.
Pra falar de redes sociais aí, por favor, Gabriel Gaspar, mande nossas redes sociais aí.
Nossas redes sociais, vamos lá, @ Balaio Podcast no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Threads. Apesar que eu acho que o Threads é integrado com o Instagram, mas enfim. É, nós temos também nosso canal Telegram, né? Balaio Podcast canal, né? / Balaio Podcast canal. Nós temos também nosso e-mail, que é balaiopodcast@gmail.com, que não somente você pode mandar mensagens, como você também pode mandar um Pix por ele, né? E lembrando sempre, mensagem com Pix tem prioridade, ali a gente vê de verdade, sério. Os outros a gente só finge, não, tô brincando.
É,
A gente tem assinatura e conteúdos exclusivos no apoia.se/balaiopodcast. Então, se você quiser não somente ajudar este podcast, mas ter acesso a bastidores e conversas extremamente importantes e relevantes, né, você vai lá para o Apoia-se.
Você vê o último episódio extra da gente do Apoia-se se chamou, né, Selo Dali enquanto Ted Kaga. Então, é um conteúdo excelente. Perfeito. Para os assinantes.
Falando em aleatoriedade, eu queria aqui deixar um aviso para esse episódio. É que nos primeiros minutos talvez a gente esteja comentando uma disputa de pênalti, que só o André e eu estamos assistindo nesse momento, mas não dava pra adiar a gravação. Inclusive, o Modric acaba de perder, André.
Ah, filho da mãe. Meu computador tá 15 segundos atrás dele, o cara tá indo bater agora, esse arrombado barbudo já me disse o que vai acontecer.
Ok, então aquele jogo que ninguém quer saber, vamos começar nosso podcast.
É, Atlético de Alagoinha e Azedinho de Coité.
Não é assim não, não é assim não, porque tem a bodega do balaio, nós temos...
Ainda falta a bodega.
Barra bodega do balaio, pra você vestir aquela roupa moda balaiesca, né?
Muito bem, tá vendo? Eu ia passar por cima da bodega por causa do futebol de vocês, isso é uma vergonha.
Mas o futebol acontece na frente da bodega, normalmente. Tem que ter uma bodega por perto que é pra valer a coca, comprar a coca lá que tá valendo o jogo, entendeu?
Eu vou procurar alguma lei que dê prisão pra isso que vocês estão fazendo. Bora, dale!
Dale.
Dale.
Só lhe dale.
Dale, meu pai, dale.
Brega, a cor do seu vestido é brega, até o seu perfume é brega, a cor do seu carro é brega, a cor do seu batom é brega, a cor do seu vestido é brega, até o seu perfume é brega.
Falar de leis, nossas leis mais bizarras. A gente pesquisou umas coisas aqui que vocês não vão acreditar o que é proibido no mundo. Mas agora que a gente está vivendo num país comunista, né?
Comunista!
Cheio de leis para proibir as pessoas. Eu vi isso essa semana, viu?
Inclusive, Imhotep está no poder.
Eu vi isso essa semana. Agora acabou a liberdade no Brasil.
Só tá andando com maluco, hein?
Pois é. Eu vi.
É só olhar quem tá fazendo o programa pra você notar isso.
É, mas vamos descobrir aqui o que é que de fato é proibido aqui, que é bizarro nos outros países. A começar pelo Brasil, seu André. Se você sabe qual é, pode me trazer aí a lei que é a mais estranha do Brasil na sua perspectiva jurídica?
Cara, no Brasil, o Brasil eu acho um país bom de leis. O maior problema do Brasil, isso aí é meio... que um consenso é o brasileiro.
Brasil!
Que a lei não colou, a lei não vingou, essa lei não importa, essa lei eu não vou cumprir. Esse é o grande problema.
Gorou, né? A lei gorou.
Eu adoro esse conceito de não vai vingar. Eu gosto muito.
É porque o brasileiro, ele tem na cabeça dele de que se pra ele aquela lei não faz sentido, não tem pra que cumprir.
Olha, eu achei uma lei aqui brasileira que eu não sei se você conhece, André. Que é proibido comer melancia. Lá em Rio Claro.
Mas por quê?
Já ouviu falar dessa?
Mas é justo. Por que poderia comer melancia?
É a lei mais estranha do Brasil, tem aqui.
Isso abriria uma jurisprudência perigosíssima.
O decreto do interior paulista da cidade de Rio Claro, durante o período de 1894 a 1991, era comer melancia era expressamente proibido lá em Rio Claro. Na época, muitos acreditavam que a fruta transmitia doença, como tifo e a febre amarela. Então foi criada uma lei em Rio Claro, aqui no Brasil, que proibia as pessoas de comerem melancia.
Vai, tifo.
Cacete.
Vocês seriam presos, vocês?
Não, eu passaria ileso.
Eu passaria ileso também, que eu não como melancia.
Bicho, suquinho de melancia é campeão.
Ia pegar febre amarela por causa de um suco.
Ia pegar um tifo.
Ia ser tifoide.
Bicho. A questão principal é que o Brasil não é exclusividade, né? Não é só o Brasil. Pelo contrário, o Brasil tende a ter boas leis. O mundo é que é mais estranho nesse ponto.
É, no caso dos parlamentares que costumam, assim, vez por outra, atirar em alguém dentro do parlamento, isso tem um salvo conduto ali também, André? Assim, você não acha, eu achei que isso deve ser assim mesmo.
Cara, o parlamentar aqui no Brasil, ele tem proteção, mas do que fala? Chegar dando bala, chegar mandando matar o marido, essas coisas assim, normalmente eles vão responder sim por um processo criminal. Não tem essa proteção, essa isenção total, não.
Ah, entendi. Mas tem casos, né? Tem casos de gente que terminou o mandato aí. Então...
Aí é você quem disse, vou me abster.
Eu acho que tem países que são piores, viu? Tem países que são piores. Na Espanha aqui, é proibido construir castelinho de areia na praia.
Meu Deus. Mas por quê? É porque tem que ter a piscina antes, tem que ter a fundação. Como é essa história?
É, a polícia sempre vai chegar chutando o castelo de areia de uma criança, assim, de graça?
Bicho, aí deve ser interessante essa cena.
Absoluto cinema.
Não, é só proibir aqueles castelos grandes, tá ligado? Então, não tem aquela galera que é artista que vai pra praia e constrói aqueles castelos de areia que tem 3 quartos. Sabe? Que ocupa a praia toda.
Vagabundo!
Ah, mano, não, mas isso aí é errado. Não deveria ser proibido, né? Aí as pessoas que estão andando na praia simplesmente deveriam passar por cima. Né? Porque aí se o problema é porque tá ocupando espaço.
Eu quero aqui fazer uma observação: que o senhor Tonho da Lua não poderia exercer o seu ofício na Espanha?
Pode, gente, me acorde com o seu Donato que acaba comigo!
Vem calma, seu Tonho, pelo amor de Deus!
Não pode estátua de areia também na praia da Espanha, em algumas praias da Espanha.
Pois é.
Depende. Mas
agora é foda, porque só se for castelo grande, se for castelo pequenininho, passa. A lei permite castelo pequenininho.
No Brasil poderia, não pode fazer essa analogia que prejudica o indivíduo. Se a proibição é por castelinho, estátua de areia não é proibido.
Mas eu até entendo, assim, tem... Eu não sei se é proibido no Brasil, André, aí você vai me dizer agora, vai na lata, conhecimento na lata. Mas eu ouvi dizer que, por exemplo, fazer futebol na faixa de areia da praia é proibido, né? Fazer aqueles campos, marcar terreno, assim, e usar pra jogar bola e tal. Muita gente faz, mas por lei é proibido. Isso, já ouviu falar disso?
Cara, o que acontece? É, no Brasil, pra fazer... Tem algumas cidades, eu já vi aqui até Câmara de Vereadores querendo tornar sem efeito atos do STF, tornar sem efeito lei federal. Aqui no Brasil, sanções penais... Elas só podem ser realizadas, só podem ser aplicadas, só podem ser feitas pelo Congresso Federal. Então, penas de prisão e tudo mais, cidade, distrito, município, não vai, cidade, estado, perdão, não vão poder fazer. O que pode acontecer é uma regra de boa conduta a ser praticada em alguns locais. Então, praias específicas podem fazer uma proibição. Se não me engano, na do Rio de Janeiro, proíbe caixa de som alto, graças a Deus. Então, assim, essas regras de boa convivência, elas podem sim ser feitas especificamente por cidade ou até por estado. Não, lógico, mandando prender o povo, mas proibindo que aquilo seja feito. Com multa, por exemplo.
É porque pela lógica você vai jogar bola ali, você proíbe as pessoas de passarem, né? Acho que deve ser o caso da Espanha, que proíbe os castelões e não os castelinhos.
Eu acho errado, olha. A pessoa que vai passar no meio do jogo é quem está errada, não é o jogo acontecendo. Agora... O frescobol deveria ter um lugar específico para acontecer, certo? Porque o frescobol é um atentado à vida do transeunte, tá? Não tem... Eu, inclusive, já fui vítima mais de uma vez do frescobol, tá? Coloco...
Já levasse uma bolada nas costas, foi?
No queixo.
Já,
no
queixo. Já. No queixo, isso. Okay. Mas também o queixo não é difícil de errar, né? A gente tem que colocar isso aqui, um asterisco. É, mas de fato eu acho que quem tá errado é quem passa no meio da pelada.
Senhor Gabriel Gaspar, tem alguma lei aí que você acha estranha que você queira trazer pra gente?
Tem uma lei que foi a primeira que eu mencionei na abertura desse episódio, né? Porque especificamente na Inglaterra está dito que é proibido você mexer com peixes de uma maneira suspeita. É, a lei, inclusive, cita quais tipos de peixe, só que não cita o que é uma maneira suspeita. Então, tipo assim, se eu não me engano, salmão. Enguia e truta e peixes de água doce, você não pode mexer de maneira suspeita, senão você pode ser preso.
O que seria mexer de maneira suspeita no enguia?
Enfiar.
Mas aí você vai ser preso por algumas outras coisas antes de ser por causa do peixe, mas tudo bem.
Ian direto e reto, né? Muito bom, Ian.
Reto, exatamente reto, né?
No reto, pois é.
Ela é molinha, faz fogo, pô.
Não, mas, por exemplo, uma truta não é, né, roliça, uma truta é um peixão gordo, um bicho grande, né? A pessoa fala o quê com uma truta?
É porque cada um, né? Passarinho que come pedra, né, Nathan?
O mais legal, pô, é que é parecer suspeito. Mas tá fazendo algo. É parecer suspeito. É a ideia de que você fez alguma coisa com aquele peixe, ou aquele peixe tem algum envolvimento em algum crime, tá ligado? Você tá carregando droga no peixe, ou sei lá.
Aquele rodízio de sushi que a gente foi geraria uma pena pesada na Inglaterra. Bem suspeito que faziam com salmão que era vendido lá.
Um abraço pra... patrocina nós. É, mas assim, seu Gabriel, você aí que é do ramo da piscicultura...
Oh,
é, por acaso o baiacu está nessa lista aí? Porque se tiver, os golfinhos da Inglaterra estão com problemas, né? Eles costumam
se drogar. Dar
uma lambidinha esportiva nos baiacus.
No baia ou no cu?
Nossa. Não sei, né? Mas aí não seria na Inglaterra, seria na Grécia. Seria na Grécia.
Aquela cheiradinha ali que dá uma aloprada, eu já responderia a sua pergunta. Bom, temos ainda... Pra continuar na Inglaterra, tem outra ali aqui que na Inglaterra é proibido beijar em estação de trem. Olha que coisa maravilha. Começou a dar beijinho na estação de trem, o cacete come, vai preso.
Rapaz, o cacete come.
Cara, eu sou favorável a isso. Porque tem gente que passa do limite. Tem gente que passa do limite, pô. Tem gente que começa isso, daqui a pouco acaba, olha, tá pelado, com as calças no meio do joelho, é uma safadeza grande. Eu não sou o homem da moral e dos bons costumes, não, mas tem gente que exagera.
Mas sabe qual é o motivo que eles deram na Inglaterra pra proibir o beijo em estação de trem? Porque muitos casais iam se despedir e atrasavam os ônibus, e eles têm um rigor muito grande com o horário na Inglaterra, né? O horário inglês.
Lesse o ônibus que espera.
Pois é, pela educação, o trem esperava, o povo se beijava, o povo demorava, atrasava, prejudicava milhares de pessoas e a moral inglesa, né? Então, foi proibido de dar beijinho lá. Tem diversas placas, inclusive, espalhadas nos metrôs de Londres lá, que é proibido de dar beijinho. Agora, como é uma placa dessa, hein? Tem uma língua, né?
É, Nathan, é, exatamente.
Dois bonequinhos, a língua deles, assim, com um laço.
E um laço, né? Um corte no meio.
E só pra registrar aqui, o Atlético de Lagoinha passou nos pontos.
Eu vi. Tinha apostado contra essa bosta.
Singapura, proibido chiclete.
Ah, essa é clássica. De acordo com ele, se eu não me engano, é pelo perigo de dar pessoa simplesmente cuspir aquele negócio no chão e sujar, se eu não me engano. Ficar sujando a cidade.
Bicho, tá certo, tá certo. É, o chiclete tem que
riscos
ser
riscos à saúde e danos ao meio ambiente, é.
É, limpeza pública, pô. Porque o senhor lá tinha muito problema com lixo, aí eles fizeram uma campanha pesada pra limpeza da cidade e tudo mais. E faz sentido, eu sou favorável a essa lei também. Tem coisa mais irritante do que eu acabo de passar, chegar em casa, aquele tênis pregando com um chicletezão embaixo. Eu odiava.
E tem, isso aí também, Nathan, tem a cari, tá? A cari no Rio Grande do Norte. É, também é proibido. Não é proibido mascar o chiclete, né? Mas você jogar o chiclete em público. Né? Você tem que levar no bolso. Não quero mais. Ou então podia ser. Né? É, pode ser o chiclete Valda, né? Porque o chiclete Valda poderia ser chamado de chiclete Highlander, né? Porque ele não acaba nunca.
Melhor de todos.
Aquela porra. É a antítese do Babalu. Entendeu? O Babalu dura 5 segundos, o Valda dura 5 anos. Inclusive patrocina nós aí, Dona Valda.
Ei, mas é verdade, o Babalu você só chupa o caldinho e o bicho acaba, né?
É porque morde, Natan, e machuca.
A gente sangra o chiclete, aí ela acaba.
Mano, pelo amor de Deus.
Meu Deus, que baixaria. Tá, e aí tem uma coisa, eu me lembrei aquela música, né? Do É Coisa do Maluco. Coisa do maluco mascar chiclete, uma borracha que não derrete. Pois, faz sentido chupar chiclete. O que mais? Gabriel Gaspar, traga aí outra lei aí que você acha interessante pra gente.
Uma lei que eu achei curiosa aqui, né? Proibido fazer trilha sem roupa na Suíça. Aí eu te pergunto, naquele frio desgraçado.
Quem é que
Por mais que seja outra intenção, quem é que vai fazer isso? Pelo amor de Deus.
Gabriel, aí eu acho que você peca um pouco, porque o brasileiro, em qualquer situação que ele puder andar de bermuda e chinelo e sem camisa, é isso que ele vai fazer, certo? Então, né, isso, na verdade, é xenofobia contra o brasileiro e contra a Havaianas, patrocinando nós apagados.
Na verdade, tá dizendo aqui que essa lei surgiu por causa de um alemão e um suíço que fizeram há décadas atrás um passeio sem roupa. E aí a lei, com base na indecência pública, foi lá e proibiu. entendeu? De você poder fazer trilha sem roupa lá. Agora, se bem que eu vejo, de vez em quando, tem umas pessoas que tiram a roupa e pulam na neve, né? Você nunca vê, não, o povo faz pra aparecer, não.
Não, esse tipo de conteúdo não aparece pra mim, Nathan. Eu
pra
vou
mim
só
aparece
deixar
tanto,
história.
Rapaz, curiosidade. Parece. Eu sou muito atleta, aí o pessoal faz essas coisas, imersão em gelo.
Uhum. Atleta, né? Atleta kid.
É meu pau em sua mão.
Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, só que não é, ele não salta com a vara, né?
É.
É,
ele não solta a vara.
Pois é, mas assim, André, note a semelhança de que quando o atleta vem correndo, ele tem que posicionar a vara num espaço específico, entendeu? Pra que ela possa fazer o arco e não quebrar. Então, assim, eu acho que é possível.
Da Suíça, voltando à Suíça, tem uma lei que é massa, que ela tem muito controle com a lei do silêncio, né? E um dos principais é que qualquer cachorro que você compre, você tem que ter controle pra ele não ficar latindo. Por exemplo, o endemoniadozinho que Nathan cria era guilhotina na Suíça, de certeza, pô.
Mas como é que lá, faz? Tu tem que cortar a corda vocal do cachorro? Isso aí eu acho crueldade, pô.
Não, Nathan, é educar. Educar o cachorro.
Tem raça que não educa pra parar de latir. Eles latem, como um boi late.
Joga no quinto andar e resolve, pô. Joga no quinto andar. Ou ele aprende a voar, ou a parar de latir, ou... Deus quiser, velho.
Peraí.
Ah, beleza. Todas as outras piadas podem, mas com o Falco, ele não voa no filme? Porque
ele não voa? Vai, tu segura na orelha dele, Nathan. E parte.
Eu sei que lá também, essa lei de silêncio também proíbe dar descarga depois das 10 horas. Mas se o cabelo vai, come o lindo olhar suíço, tem aquela disenteria bacana, passa a noite inteira o vasinho transbordando e o cabelo sem poder dar uma descarga. Suave.
Tu tinha falado de uma lei no Japão também, né?
Não, eu fico surpreso porque se meu vizinho dá descarga aqui, eu não escuto não, velho. Talvez escute se uma pessoa daqui de casa der, mas o meu vizinho... quem é que tá construindo essas coisas na Suíça? Nem praia tem pra construir com a areia da praia essas coisas. Sérgio Naia não tá lá.
É porque é um povo tão fino que eles cagam aquelas tirinhas de espaguete, assim, é um negócio muito discreto.
É, na verdade, porque é um país subdesenvolvido, né? Então, o material utilizado na construção lá deve ser de péssima qualidade.
Deve ser.
Se você vê lá pra achar uma coxinha, é um sacrifício da porra.
André, você tinha falado de uma lei do Japão que acabou prendendo um cara do Pokémon. Que negócio é esse? Explica aí esse negócio aí. O que foi isso?
É porque no Japão, aquele país que de sanidade quase não tem nada, eles têm uma leizinha lá deles que é de 1934, mas foi atualizada agora em 2003, que é uma lei de proteção às competições, ou é a lei de... para impedir a competição desleal. Aí em 2003 eles atualizaram para incluir e-gamers, né? E-gamers, não sei qual é a forma correta de falar. E um...
Gabriel sabe.
Como é, Gabriel?
Eu acho que eles colocaram e-gamers para não especificar jogo de tabuleiro. É só jogo eletrônico.
Perfeito, obrigado.
É porque gamers para ele é jogador, né? Tem que lembrar disso.
Na verdade, deve ser um termo em japonês, Nathan, que se dê, mas eu vou aceitar.
É gamers, vai, diz, continua, vai, prender o bicho lá.
Aí o doidinho lá, ele tava hackeando o sistema do jogo de Pokémon, vendendo pra galera Pokémons alterados com os status de lá de ataque, defesa, pontos de vida, e a cozinha dos Pokémons também. Aí aqui no Brasil, no máximo ele recebeu um processo da Nintendo pra... porque ele tava, sei lá, afetando o jogo, como se aqui a pirataria fosse combatida. Só que lá tem essa bendita lei que o indivíduo foi preso, pode pegar até 5 anos de prisão por causa disso, e ainda pode pagar uma multa que vai até, eu não me lembro agora se é 2 ou 5 milhões de ienes, que vai mais ou menos nos 160 mil reais. Ou seja, e ele tá sendo chamado lá por traficante.
Meu Deus, porque mexeu no rabinho do Charmander.
É, porque botou o Charmander pra cuspir fogo no lugar de cuspir água, sei lá, botar veneno pela boca. Eu sei que ele tá...
Não, o Charmander ele tem fogo no rabo.
É porque vocês não sabem, tipo, a capacidade que um fã de Pokémon vai pra alterar as estatísticas de um Pokémon. Eu tentei acompanhar isso uma vez, e é papo de nerd demais até pra mim, pô. Então, pra vocês ver o nível.
Uma coisa, ele tá preso por causa disso.
Bem feito.
Eu queria saber de André se essa lei se aplicasse ao Bomba Pet.
Eu tava preso já, pena de morte, prisão perpétua. Quem nunca fez um gol com o Roberto Carlos de meio campo não sabe o que é viver verdadeiramente.
Tem dois países aqui que eu queria entrar, porque primeiro, Estados Unidos tem umas leis, velho, tosquíssimas.
O fato de ser por estado nos Estados Unidos é dá essa chance.
É, exatamente.
Dá essa chance de fazer essas merda.
A gente fez uma lista aqui de leis proibidas. Estados Unidos, acho que é 70% do que tem aqui. E aí, por exemplo, tem uma lei de casamento simplificado na Carolina do Norte, que diz que basta você pedir um quarto de casal em um hotel e você pode ser considerado casado, legalmente casado, lá na Carolina do Norte.
Eu realmente acho justo, porque ele especifica que você tem que pedir um quarto de casal. Você está pedindo não um quarto para duas pessoas, é um quarto de casal. Então, né, claramente, casamento deve estar envolvido.
Sim, mas isso você pode ser namorado, você não precisa ser casado. Mas lá você é considerado casado.
Então você pede para duas pessoas, não de casal. Aí é semântica, você que tá errado. E eu gosto que, tipo, ignora completamente qualquer burocracia. É, pediu de casal, foda-se.
O que Gaga tá falando aí é interessante, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, cada estado lá tem total autonomia. Por isso que tem estado que manda matar, tem estado que não manda, tem estado que liberou todas as drogas, como Oregon.
Um abraço, galera do Oregon, que nos escuta bastante.
Abraço, Oregon.
E tem estado que não autoriza droga nenhuma. Então, assim, Estados Unidos, ele é o federalismo propriamente dito, com total autonomia para cada ente federado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a lei penal é do Oiapoque ao Chuí, é a mesma. Lá, não. Cada estado tem seu poder.
Pois é, isso gera uma bizarrice, porque você vê aqui no Colorado também tem uma lei que é proibido emprestar aspirador de pó.
Oxe, por quê?
Não, mas aí eu acho certo, porque a pessoa devolve sujo, pô. A pessoa não lava, né? A pessoa não lava pra devolver.
Mas que vai legislar uma porra dessa? Proibido emprestar aspirador de pó.
Natan, isso aí tá claro o que aconteceu. O deputado lá, ou sei lá, o que seja, o parlamentar, emprestou o seu aspirador de pó para o seu vizinho.
Não devolveram, né? Aquele item de mãe, de família.
Isso. Com certeza, o vereador não, né? O deputado Flanders, né? Emprestou ao seu vizinho.
Homer.
Homer, que com certeza não fez bom uso da coisa. Agora, eu queria aproveitar aqui para, antes da gente partir para distante dessa lei do quarto de casal, e consultar o especialista jurídico Nathan Cirino. É, no caso, Natan, não sei se você lembra, mas um tempo atrás, tava acontecendo das pessoas fazerem festa em motel.
Mas, rapaz,
isso configuraria... Eu soube.
Esse, por acaso, configuraria casamento, Natan?
Pois é, lá sim, né? Mas aí é poligamia, aí é crime. Né? Não é crime? Não é crime poligamia? Não pode ter dois casamentos, né? Dentro de uma... Não é isso, André?
De um quarto pode ter vários. Aí é da criatividade de cada um.
Não, você, legalmente você não pode ser casado legalmente com duas pessoas, pode?
Aqui no Brasil, não.
No Brasil, não. Lá talvez possa, mas vamos supor que não possa. E aí? Você tá no quarto com cinco pessoas, vai casar com as cinco.
Vamos à interpretação. Lá você pede quarto pra casal. São cinco casais em um quarto. O que vai ser feito lá dentro...
É uma comunidade hippie.
É apaga a luz e usa o que quiser.
Mas, ó, eu tava só querendo voltar aqui pra mostrar o quanto os Estados Unidos é estranho. No Kentucky também. Olha o Kentucky aparecendo aqui.
Opa!
Olha o Kentucky aparecendo.
Olha lá. O Kentucky.
Que maravilha.
Abraço.
Olha a lei do
Pablo
Kentucky.
Pablo Checo, inesquecível.
Olha a lei do Kentucky. É proibido tomar banho.
Hã?
Mas isso não é na França, tem certeza?
Como assim?
Agora eu vou atrás. Kentucky.
Não, é obrigatório.
Ficou
não?
Determinado que todo cidadão é obrigado por lei a tomar pelo menos um banho por ano.
Ah, então.
Ah, não,
então
é o contrário. É o contrário.
É o contrário.
Não será permitido permanecer em liberdade no território se não tomar pelo menos um banho por ano. É o contrário.
Ah, é o contrário. É obrigatório tomar banho. Francês que não tem banho.
Francês, deve ser na França que é proibido tomar. Entendeu? Confundi.
Deixa eu ver. Ah, tá, rapaz. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, que vocês ficaram chocados nesse momento, pois existe uma cidade chamada Francês no Kentucky.
Não.
É Francis, mas a gente vai dizer que...
Francis. Que não. Francis é outra coisa. Francis é o nome de mulher, não? Francis, eu conheci uma Francis.
Mas aqui é francês.
O que mais tem nos Estados Unidos aí? Só pra gente fazer uma nata dos Estados Unidos.
Se eu não me engano, tem uma que não poderia deixar no estado... No... O principal ponto dos Estados Unidos para o balaio, que é Massachusetts, lá,
se não me engano, Hills.
É, não sei se ainda está em vigor, mas tinha um que era proibido motoristas de táxi transar no banco da frente. No banco de trás pode, mas no banco da frente, de preferência, sem estar andando.
Peraí, mas era no exercício da profissão?
Não, tava sem troco, né, Natan? Tava sem troco, tem que pagar de alguma maneira. Ah,
mas aqui tem uns carros que fazem umas coisas parecidas no banco da frente em troco de corrida, né? Dá umas coisas.
É, tem também. Disseram, mas, né? Mas tem que ver. É, tem que ver, André, se não é aquele. Se tem. Porque Nova York a gente vê nos filmes, né? Que tem aqueles carros que parecem um pouco um camburão. Né, que tem uma proteção assim, né, taxi driver mesmo, né? Tem
o vidrinho, né?
É, o vidrinho, é, exatamente, parece que a pessoa tá visitando o presidiário em trânsito, hein? Mas tem, aí como é que fica? Tem um buraco ali, tem uma categoria específica?
Ele
como é que,
não pode como só é abrir a porta, né, e a outra pessoa entrar? Tu quer que passe pelo vidrinho?
Tem essa possibilidade. É porque fica mais emocionante. É porque ele não tem que largar a direção, né?
Qual é a dúvida aí? Pera, eu não tô entendendo a sua projeção. E qual é a dúvida?
É porque Ian pensou na situação de um glory hole. Daquele glory hole ali. Que eu usava um buraquinho ali.
Não vamos falar de pornô aqui, não.
É, sabe aqueles táxis que tem uma proteção assim, que só pode ir no banco de trás?
Sim, é tem um divisorzinho, uma tela, sei.
Divisor, isso. Mas não é uma tela, é um vidro.
Um vidro.
Aí assim, naquele espaço que passa o dinheiro, é por ali que o motorista fazia sexo? Ou justamente pra não ter que largar a direção, né?
O nome desse buraco que passa o valor da coisa chama Glory Hole. Inclusive, vocês falando aí de putaria do Chavis, tem uma lei.
Oh, shit.
Nós? Não, é só porque eu tô lembrando aqui que tem uma lei da Ilha de Guam, que é território dos Estados Unidos também, que também é putaria. Por quê?
Mais ou menos.
É putaria, é claro que é putaria.
Não. Porque é cultura, né?
Proibir a mulher de casar virgem. Nenhuma mulher pode casar virgem. Ó,
é o quê, homem?
Na Ilha de Guam. Então,
ou é?
Pois é, não pode casar virgem lá.
Mas aí é o seguinte, Natan. Essa aí eu conheço. Oi? Essa lei aí eu conheço. Poxa. Dos primórdios da internet, quando eu tive essa notícia. É o seguinte, Natan, isso é uma tradição ancestral que os homens lá entendem que dá muito trabalho tirar a virgindade da mulher, certo? Isso aí, e essa lei ela vale apenas para mulheres, certo? E aí existe um profissional que inclusive é tido como uma das profissões mais importantes, segundo a tradição deles, que é o desvirginador.
E o cara recebe dinheiro pra, no caso, tirar a virgindade das meninas pra que elas casem.
Eu tô muito na dúvida se eu posso rir ou se isso é errado.
Não, é errado, porra, é errado.
Não, mas se lá se entender como sendo algo legal e tradicional, sei lá.
Lá é uma lei, não é nem tradição, é lei. A mulher não pode casar virgem. Se ela for virgem, ela não casa. E é muito estranho.
É o oposto de muitas culturas, né, bicho? É isso.
Vou levantar um questionamento. Se for obrigado que ela perca com esse profissional, aí beleza, aí é putaria errada do caralho. Mas se ela puder perder com o próprio namorado, noivo, sei lá, aí fica menos horrível, né?
Menos horrível, até porque é uma coisa que é o mais normal, né, de acontecer.
Se ela tiver obrigatoriamente passar por esse rapazote aí, esse danadinho, aí é complicado.
Como é que seria? Quem seria o... Agora eu vou colocar aqui uma questão muito importante. Gabriel. Se você fosse assim pegar uma personalidade da cultura pop que fosse fazer um papel de desvirginador de Guam, quem seria este cidadão? Não necessariamente tem que ser ator, tá? A gente sabe que Luciano Huck já dublou, então...
É, não, você falou cultura pop, então eu vou ter que mandar aqui o Johnny Bravo.
Johnny Bravo.
Olha, um desenho animado do Topetão.
É, aí a coisa escalou aqui para uma cilada para Roger Rabbit, do nada.
Eu não sei, velho, eu acho que esse cara que tem uma profissão dessa, deve ser aquele cara que ninguém quer, tá ligado? Quer se ver realizado de fazer porque ele é pago profissionalmente para fazer, porque ninguém vai procurar ele naturalmente. Então tem que ser alguém feio, não alguém bonito.
É uma hipótese. É alguém apenas jeitoso. Anatomicamente,
alguém jeitoso,
né?
Pois é. Alguém tem uma lábia, que tem aquele charme do olho baixo, sabe, um Cerveró da vida. mas que consegue...
Porra! Que charme maravilhoso, Natan.
Pois é, pra você ver o nível de beleza.
André está chocado. André só pensando nos processos que a gente vai receber nesse momento. O senhor Johnny Bravo vai nos processar, com certeza.
E a Dona Glória.
Dona Glória também.
Oh, só pra completar aqui os Estados Unidos, tem também uma... Eu não sei nem que lugar é esse, Blight. Acho que é Blight que fala nos Estados Unidos. Que você só pode usar bota de cowboy se você tiver duas vacas, pelo menos. Então se você...
Eu acho justo. Isso aí é extremamente justo. Ninguém vai ficar fingindo.
Pois é, você vai dizer que é cowboy sem ter vaca, pô?
Exatamente, ninguém vai ficar fingindo isso não, pô. Tem que ser mesmo, tem que comprovar. Tá certo ele.
Fica na Califórnia, tá? Só pra... Mas também tem na Geórgia. Aí eu não sei, não vou saber te dizer. Mas como o West é do outro lado, eu vou dizer que é na Califórnia. Agora eu acho certo, André, porque sabe aquela galera que anda de barra circular e tem o chaveiro de casa é da Toyota? Tá ligado? Eu acho que é a mesma vibe.
Ainda temos aqui, na Geórgia, proibido dizer oh boy.
Oh boy.
Véi, isso é real. Não,
Mickey,
isso é real,
o Mickey tava morto lá.
Agora tem que ter alguém dizendo...
Mas não tem explicação.
Agora tem que ter alguém dizendo oh boy no áudio agora, uma vírgula.
Podia ter isso também no Rio Grande do Norte pra parar de falar galado. Que palavra horrível.
Galado é estranho. Ô, Rio Grande do Norte, muda essa palavra aí, pessoal. Muda aí, bota outra coisa. Galado é um negócio muito complicado.
E levantando polêmica, também já passou a graça do Laíne. Já podia parar de usar também, que já ficou sem graça.
Só o que é dos outros, né? O da gente fica. O que é dos outros a gente quer tirar.
Claro.
Ah, mas o que é da gente é certo. Isso é diferente.
O da gente é idêntico, né?
Mas inclusive... Pois é. Agora, quando juntam um cearense e um potiguar, aí fica um macho galado?
Fica um galado dentro.
Mudando de assunto, vocês viram que tá tendo um polêmico maior do mundo em Portugal, porque os guris de lá estão agora viciados nos youtubers aqui do Brasil. Aí tá tendo uma mudança cultural e os guris de lá agora estão usando os gírias, as palavras mais do português da gente do que de lá. Chupa, Portugal. Olha a vingança acontecendo.
Estamos devolvendo a culturação.
Uma hora ia voltar.
Que é o certo, né? Que é o certo. Agora eu vou aqui anunciar, vou jogar o spoiler, que daqui a uns dias, inclusive, a gente vai ter um interrogatório neste programa com um gajo, tá?
Vamos ter uma participação, a primeira participação internacional do Balai Podcast, peraí.
Mandei devolver o ouro.
Diretamente.
Sim, vai ser o título do episódio. Devolva o nosso ouro.
Devolva o nosso ouro.
E o pau, Brasil.
Não, o pau pode deixar lá. O pau não quer devolver, não. Deixa o pau. Ainda em Kentucky de novo aqui no Balai Podcast. Estados Unidos, proibido caminhar com sorvete de casquinha dentro da bolsa. Quem é o indivíduo que leva um sorvete de casquinha?
Se tem lei, tem história.
Se tem lei, tem história.
Eu não imagino que história seria, mas... Se você... Isso é basicamente dizendo, se você for um idiota o suficiente pra fazer isso, você merece estar preso. Eu acho que é isso.
Eu acho que Gabriel tá certo. Gabriel tem uma perspectiva aí que é o mesmo esquema da placa, né?
É mesmo esquema das placas.
Mas é porque é uma coisa que se repete lá. Porque, por exemplo, em Nova York, essa lei existe, mas ela é restrita aos domingos. Então, nos domingos, você não pode levar sorvete e casquinha na bolsa.
Algo muito ruim aconteceu, velho.
Não, se você for pro Alabama... É proibido transportar o sorvete no bolso de trás da calça. E aí pode ser em qualquer época do ano. É proibido. No bolso da calça não pode. Então, cada estado com uma proibição.
Bicho, mas ainda é mais plausível do que dentro da bolsa, né?
Vamos, na calça? No bolso, como é que você bota um sorvete de casquinha no bolso de trás da calça? Hein?
O sorvete é dele, bota onde ele quiser.
Você abre o bolso e bota ele dentro.
Não, sorvete de casquinha, gente. Pelo amor de Deus.
Não disse que vai ser funcional, mas...
É. Isso, você vai... Você vai ali pegar um negócio rapidinho, precisa das duas mãos, né? Mas rapidinho. Aí você não tem onde botar, não tem onde apoiar, coloca no bolso da calça, pô. Por que não? Quem nunca fez isso, Natan? Tu nunca fez isso.
Deixa é porque é uma questão de costume que a gente não entende, né? Por exemplo, no Kansas mesmo tem uma lei lá que é proibido servir vinho em xícara de chá.
Cultural.
Também nos Estados Unidos.
Aí eu sou, assim, ao mesmo tempo que eu sou contra, eu sou a favor. Porque... Não, porque assim, bicho, eu acho que, na verdade, o padrão internacional deveria ser o copo americano e seus vários tamanhos.
Pra tudo.
Certo? Independente da bebida, que inclusive também serve para caldinhos.
Perfeito.
Certo? O copo americano é a medida perfeita, certo?
Ele só tem um pequeno detalhe que talvez não encaixe tão bem, que é quanto ao uísque. Mas também não é um crime, mas é o que a se pensar.
Não. Porque você consegue fazer a variação dele para qualquer alternativa, André. Até porque o jeito certo de se beber uísque é cowboy. Então aquele pequenininho é o melhor de todos. Você quer tomar uma água de coco junto com ele, coloca no outro, no maiorzinho, no tradicional. Então dá tudo certo.
Lembrando que você só pode tomar uísque cowboy no condado de Blythe se você tiver pelo menos duas vagas.
Exatamente. Tem esse pequeno detalhe.
Velho, é tanta lei pra merda, porque só pra encerrar Estados Unidos aqui, que a gente tá muito tempo aqui, mas porque tem muita, como já foi falado aqui, cada estado é uma espécie de federação, não é isso? Tem sua independência. É uma federação. Mas aí tem uma em Chicago aqui, uma lei, que é proibido comer em lugar que esteja pegando fogo.
Novamente a teoria de que se tem esse negócio, algum idiota já fez. Então, tá dificultando o trabalho dos bombeiros, pô, pelo amor de Deus. Não, o que que você pode comer durante o incêndio que você não pode comer enquanto corre do incêndio?
Sopa.
Você pode, só não vai ser muito.
Sim,
bom.
Pois é.
Se pá, você ajuda o incêndio, né? A apagar. Então.
No condado de Blythe, Nathan, também é proibido você utilizar roupa de skatista se você não souber andar de skate. Lá eles são muito preocupados quanto ao vestuário.
Eles são muito preocupados com a roupa, pois é, isso que eu ia dizer. Eles são muito legalistas com as roupas, né? Coisa que no Brasil a gente não tem. Aqui é um cabaré. Todo mundo usa a roupa da profissão que quiser.
É, rapaz. Oxente.
É verdade.
É, rapaz. Eu acho complicado esse negócio porque, assim... Por exemplo, André, na brecha da lei aí. Então, eu posso comer, por exemplo, um prato que seja flambado, por exemplo. Daquele que é servido enquanto está em chamas?
Pode, se não for tecnicamente considerado um incêndio. Porque temos que ver...
É porque é o lugar, não a comida.
A partir de que momento se considera incêndio?
Eu acho que é a partir do momento que pega na parede, né? Pode ser um critério, né?
Não, mas vamos lá. O cidadão... vamos colocar um nome aqui aleatório. Sei lá, o primeiro nome vem na cabeça. Ted. Ted... Está... Vamos pensar aqui no...
Pra até qualquer fogueira é incêndio, né?
É verdade. Mas vamos... Não sei. O hipotético Ted. Vamos supor que ele está num lugar assim aleatório. Deixa eu pensar. Algum clube Ipiranga.
Em Solânia. Ah?
No clube Ipiranga Alps. Em Solânia.
Em cidade fictícia.
Ao degustar aquela maniçoba, né, que ele pediu... Ele, no equipamento de som, ali muito bem calibrado, começa a tocar uma música que inicia com os dizeres "Pega fogo, cabaré". Isso caracteriza crime, se fosse, no caso, aí em Illinois?
O bar do Ipiranga pode ser enquadrado como sendo um cabaré?
Pode.
Bom, o senhor que está dizendo, não sou eu.
Não seja leviano, candidato. Não seja leviano.
Ah, você quer me calar?
Vossa Excelência tem que considerar. E pode, é possível.
Existem profissionais de vários ramos, digamos assim.
Do entretenimento adulto?
Do entretenimento, sim.
Então, eu acho que pode
adulto,
sim.
Adulto, geriátrico também.
Então entendo sim que aí existe uma possibilidade clara de ser constatado que ele está ingerindo maniçoba muito próximo de um incêndio.
E se eu for pra Blight e tiver só uma vaca e quiser usar uma bota e o outro pé com a sandália, eu posso?
Pode, você vai ser meio cowboy, cai bolizinho, mas vai ser.
Eu acho que conta. Acho que a bota não pode ter um design muito, muito, muito rústico. Aí já conta.
E se for uma vaca e um bezerro, eu posso utilizar uma bota cano alto e uma cano curto?
Uma bota e uma galocha, porra.
excelente.
Vamos sair dos Estados Unidos um pouquinho, porque...
Peraí.
A gente tem que falar do Canadá,
calma.
Tem que falar do Canadá.
Calma, Nathan. É importante, porra. Diga, a gente tem que saber aqui.
Tire a dúvida.
Vamos supor que Xuxa...
Lá vai, começou assim, velho. Olha como é que começa essa pergunta.
Meu Deus.
Vamos supor que Xuxa vai fazer um...
A pessoa
um
fictícia de Xuxa, por favor.
A pessoa fictícia de Xuxa. Né? ela vai fazer um show no Condado de Blight, certo? Obrigatoriamente, ela e as figuras fictícias das Paquitas também tem que ter vacas, mesmo não sendo uma bota de cowboy?
Que viagem é essa, velho?
Tá na lei, se você quer se vestir feito cowboy, você precisa.
É lógico.
Mas no caso, elas são... As Paquitas se caracterizam como o quê? Soldadinhas de chumbo?
Não é bota de cowboy não, porra.
Você tá querendo dizer que as Paquitas são as vacas que autorizam o Xuxa a usar bota?
Meu Deus.
Não, Nathan. Que isso?
É isso que
você
tá querendo
dizer? Você já está entrando no mérito de que Sasha não tem cu.
Meu Deus. Que viagem é essa, velho? Tá bom, parou, vai. Tá. Já deu.
São botas específicas do modelo cowboy. Então, bota do exército, galocha e bota da Xuxa não estão inclusos nisso.
Ah, bota da Xuxa,
tá, vamos pro Canadá, porque não pode terminar o programa sem falar do Canadá também, porque o Canadá tem uma coleção de leis tão esdrúxulas quanto. É, Ian, você tá doido pra falar do Canadá, por favor, se adianta aí, o que é que chama atenção aí no Canadá que você quer trazer?
Não, eu não fiz pesquisa não, Nathan. Segue aí, eu só
pode
comento.
Pode seguir? Então tá, vou seguir aqui pode com a seguir. Primeira lei estranha, é proibido tirar curativo em público. É ilegal.
Podemos dizer que o Canadá é a Austrália das leis?
É a Austrália das leis. Caramba! Tem cada coisa, velho. É proibido tirar curativo em público. Quem é que cria uma porra de uma lei dessa? Não tem com o que fazer, não tem com o que se preocupar, não.
Eu acho que é a mesma ideia de acabar sujando e fazendo cagada, assim.
Eu vou além.
Não, é nojento, pô.
Exato.
É nojento. Você vê um band-aid na calçada, mesmo que ele esteja dobradinho ali, você acha nojento. Também seria muito interessante se o Canadá proibisse o descarte público de camisinha. É, isso aí também é uma questão... Que vez por outra ali, andando na rua Barão do Abiaí, ali naqueles becos, né? Vez por outra você encontra um. E o mais interessante é porque...
Só pra saber, Ian, Barão do Abiaí é em qual estado do Canadá?
É...
Ottawa.
Fica ali, sim. É, inclusive ali, do lado da pousada Diamante, né?
Diamond.
Já encontrei... Diamond, né? É... Diamond, né? Já encontrei algumas vezes. E o que me impressiona é que, bicho, é R$15 uma hora ali, mas devia estar ocupado.
$15 canadenses.
Olha, inclusive, eu tenho uma história interessante no Canadá, porque eu já morei lá em Albert.
Eu achei que era na pousada de Diamond.
Nossa!
Mas é porque foi.
Quer contar em inglês?
Ah, nosso história. Primeiro convidado internacional é Natan, rapaz. Ele tá pensando o quê?
Não, mas eu tive um tempo, morei um tempinho lá. E aí, eu morei no estado de Alberta e quase que eu era preso por causa de uma lei dessas de lá.
Maconha não podia ainda.
Guardei o tesouro, vocês não sabiam dessa, tá vendo? Porque lá eles têm uma coisa chamada jaywalking. Então, se você não atravessa na faixa de pedestre, você é preso. Você é
tá certo.
Preso. E aí
eu acho que tinha que levar uma camaçada de pau na rua. Eu acho que deveria ser assim.
E eu, bem brasileirinho, né? Chegava na rua lá, passava em qualquer canto, assim. Puf, atravessava a rua bem. Ia passear com um cachorro, atravessava a rua com um cachorro. Aí a prima me olhou assim e fez: você é louco, não faça isso não. Eu falei: que foi que eu fiz? Você pode ser preso, porque aqui tem o jaywalking, você tem que atravessar na faixa, porque se não atravessar na faixa. Nossa, é um povo muito cheio de free-free, assim, de educação. De blá, blá, blá.
Isso aí tem. Não é só no Canadá, não. Isso tem nos Estados Unidos também. Eu nunca soube o que era, mas sempre escutava falar disso.
Ah, Nathan, mas isso aí tá certo, pô.
Não, tá certo, mas a ponto da prisão, não tá, pô. Prisão?
Não, eu multa, sou eu sou a favor da camaçada de pau pública.
E eles são tão assim que, por exemplo, lá, não é questão de lei, mas eu tenho uma noção da questão dos costumes. É, a gente tava sentado à mesa, por exemplo, aí tinha um saleiro. Né, um saleiro que tava do outro lado da mesa. Eu tinha que pedir licença a todo mundo que eu ia passar o braço na frente, porque se eu não fizesse isso era um desaforo horrível, falta de educação, porque eu não pedi licença, né? E tipo, não era passar na frente do prato da pessoa, não era impedir a pessoa de comer, era simplesmente se movimentar em cima da mesa, assim.
Mas esses países têm muito isso. Quando eu tava na Europa também, quando a pessoa ia, tava o sinal pra fechar e a pessoa, o povo já parava, né? Não ia esperar o sinal de pedestres. A gente passava correndo lá e Carol, dois... maloqueiro doido criado em Campina Grande. Aí o povo tudo olhando assim, vixi.
Não, e teve um dia que eu fui entrar no shopping.
Vixe, André fica escondendo o ouro. É que na verdade o povo não achou que ele era trombadinha, por isso ele foi com a camisa do Corinthians pra Turim. Quem é que ele não ia ter medo do trombadinha desse?
Oh, só pra, eu lembrei agora de outra coisa em relação a lá ao Canadá, porque teve uma vez que eu entrei no shopping e aí tem aquelas portas duplas, né? Tem uma porta pra rua e tem uma areazinha e depois tem outra porta, já por causa da neve e tal. Aí eu entrei na primeira porta, vinha uma senhora, eu juro a vocês, era tipo 200 metros a senhora tava. A velhinha tava dobrando a esquina lá em cima. E aí eu entrando e tal, passei pela porta.
Nome fictício de Glória.
Nome fictício de Glória.
Glória. Dona Glória. Dona Glória.
E aí ela veio lá atrás e tal, e eu entrei na loja normal. Aí a mulher me olhou com uma cara, né, dentro da loja assim. Aí eu perguntei a minha prima, foi o que aconteceu? Que tava me olhando assim, você não segurou a porta pra senhora. Eu falei, mas ela está a 200 metros. Não importa, ela é uma senhora, você vai segurar a porta até ela chegar. Aí eu voltei lá, abri a porta, a senhora passou, parecia que tinha cuspido na cara dela e bati com um tamanco. Ela olhou pra mim com ódio, assim, como se eu fosse um selvagem.
Essa,
a coitada.
Essa parte não é tão metil, né?
É, ela tinha acabado de pagar o táxi no banco da frente, tava vindo cansado, já tava segurando a porta da dona Glória. Absurdo.
Oh, mas, por falar isso, em Alberto tem uma lei aqui, que se você estiver, se você foi preso e foi liberado em Alberta, que é esse estado que eu fiquei, você tem direito a pedir uma arma carregada e um cavalo pra poder deixar a cidade.
Mano, pelo amor de Deus, por que não? Por que não? Você atravessa a rua fora da faixa, é preso, é liberado tipo 2 horas depois e pede pra sair da cidade com uma arma e um cavalo. E você tem a melhor história pra contar, porque é só mentir a primeira parte, pô. Isso é maravilhoso.
Então você vai virar um personagem de Walking Dead, né? Uma coisa meio Red Dead Redemption. Você no meio do Canadá daí, com uma.
Não é massa, cavalo, aí você tem duas vacas pra poder andar feito cowboy e vai até Blight nos Estados Unidos.
Até pô. Blight, exatamente.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Em Ottawa.
Caramba, bicho, ainda... eu vou ser preso em Alberta. Eu quero ser preso em Alberta agora.
Bora, bora todo mundo falar mal lá do Canadá, né? Pra ser preso. Ou então a gente pode fazer, sabe o que pra ser preso lá? A gente pode chupar um picolé atrás de um banco, porque é proibido também.
Peraí, de um banco? Um banco? Que é um banco?
Banco de praça. De banco de praça.
Eu achei que era banco de dinheiro, então eu achei, pô, começou algum assalto desse jeito, mas banco de praça
é
meio...
É, eu também, é um código, né?
Não, você não pode chupar um picolé atrás de um banco, que é proibido. É, e especificamente no domingo, tá? No domingo.
É porque domingo venta demais, aí você tá ali com seu picolé, a pessoa tá sentada, voa, tá ligado? O resto de picolé na pessoa ali, provavelmente é isso.
O André, tu que entende mais a questão de criação, não necessariamente da lei específica, mas da criação da lei, né, a parte política. Acaba que chega com uma ideia dessa assim no parlamento, fala, pô, eu vou criar uma lei pra proibir o povo de chupar picolé no domingo atrás de um banco. Acaba, é uma pessoa normal? Assim, é uma pessoa com sanidade?
Muitas dessas leis, elas são leis mais antigas, e Gago falou uma coisa muito interessante, a maioria dessas leis tem um porquê. Não é o cara sonhou, acordou e vou fazer uma lei sobre isso. Às vezes tem, geralmente tem alguma motivação. Eu até falava sobre isso semana passada, eu estava analisando uma lei, tinha uma lei que tratava, era um negócio bem esdrúxulo aqui do Brasil, eu estava analisando. E assim, depois o cara vai analisar quem apresentou essa lei, o porquê, aí você começa a entender, ah, agora faz sentido, ela começa a ter um porquê. Às vezes é um fato que aconteceu, o cara fez aquilo como um código, por exemplo, aí o do picolé. Ele usava aquilo como um código para fazer algo errado, sei lá. Passava Natan, Les, olhando pro céu, segurando o celular. E se eu chupasse o picolé, tava avisando a um comparsa meu que aquele cara ali tava propenso a ser assaltado. Então, às vezes tem um porquê. Normalmente, ela se torna chacota quando passa o tempo e ninguém mais sabe o porquê, só sabe que ela existe. Mas...
Mas aí, no caso, André, na cidade de Petrolia, em Ottawa... É proibido... Não, Ottawa é Canadá.
Canadá,
né?
perdão.
É proibido assoviar. Aí, no caso, vamos supor, né? Que era o código aí justamente pra assaltar Natan. Ou, por exemplo, vamos supor, tem um cara atravessando fora da faixa com a camisa do Corinthians, que houve o outro assoviando. Certo? Aí isso justamente era um código pra esse trombadinho roubá-lo?
Não, tô dizendo que nesse caso específico é isso. Eu tô dando exemplos de que podem ter levado a fazer esse delay. Mas,
Ian já quer generalizar.
O da Suíça, que a gente falou, de não dar descarga depois das 10 horas da noite. Cara, na minha casa também não escuto, não. Eu também moro em prédio. Mas deve ter um porquê, né? Quem fez isso aí foi feito, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando não tinha bom revestimento nos prédios. Assim, deve ter um porquê de ter essas leis, por mais bizarras que sejam.
Mas essas leis não caducariam, não? Não seria o caso de você... É, essa lei aqui não tá valendo mais, não. Não tem, não pode fazer isso.
Precisa
não.
Vir uma nova lei, ou revogando aquela anterior, ou alterando. É como Ian brincou aí no começo do programa sobre a questão de lei do império. Pronto, o famoso doutor, que é chamado advogado, chamado médico, alguns pessoas dentistas também tentam enquadrar o dele, ela surgiu...
Aí de... vai tomar no cu. Nutricionista chamado de doutor vai te foder.
Não, porra, dentista.
Ela... Não, mas já fui pra um que me advertiu. Eu chamei senhor fulano, vamos dizer que o nome do nutricionista era Teddy. Tá, assim, aleatoriamente. Aí ele disse, não. Doutor Ted. Doutor? Você fez doutorado, seu arrombado?
É,
né? Mas enfim. Né?
Mas aí começa advém de uma lei do tempo do Império. Acho que foi. Eu não lembro quando foi essa lei, mas ela advém. Enquanto não tiver uma lei expressa que faça essa revogação, ou que pelo menos consiga fazer esse enquadramento, geralmente elas continuam a vigorar.
Muito bom, muito bom. A gente ainda tem outras leis aqui que eu não sei se vai dar tempo da gente falar, porque tem muita coisa aqui. Mas leis extremamente esquisitas aqui, como proibido, como, por exemplo, proibido morrer dentro do parlamento.
Essa tem uma explicação legal.
Tu sabe, essa não é Canadá, é Inglaterra, né? Mas tu sabe a explicação dessa lei?
Na Inglaterra, a explicação é que se a pessoa morre dentro do parlamento, ela tem que ser enterrada com honra do Estado. E eles não querem fazer isso, então proíbe. Então se você estiver passando mal lá, saia deste lugar, porque você não vai morrer aqui. Porque se você morrer aqui...
Ah, é tipo assim, tô passando mal pra morrer dentro, você tem que levar, no caso, o cara que tá acompanhando tem que levar o cara que tá morrendo pra morrer na calçada.
Exatamente.
Se isso acontecesse aqui no Brasil, por exemplo, talvez um certo familiar de um ex-presidente alagoano, cujo nome eu não citarei, não tivesse dado um tiro no outro, né? Talvez após o tiro tivesse que arrastar até a calçada. Entendeu, Natan? Assim, pra ilustrar. Mas...
Entendi. Só pra gente encerrar aqui, qual seria a lei bizarra que o Balaio iria criar para o Brasil? Eu vou entregar o nosso legista. Legista. Nosso legista André Santos, por favor, me diga se você fosse criar uma lei, você como bom legista, criaria que lei bizarra? O que é que lhe incomoda com você? Você poderia dar uma canetada assim.
Só pra constar, legista não é quem cria lei. Todo mundo já entendeu isso, né?
A gente sabe. A gente sabe.
Legista é quem dá pitaco nas leis, é diferente.
Quem cria lei é o regrador, né? Todos sabemos.
Isso.
Cara, criar uma lei, a que eu posso. Eu não posso falar que eu queria.
Pode.
Cara, não tem uma na minha mente agora, não.
Proibido a tecla 2 na urna eletrônica, pode ser isso?
Pesado, hein? Pesado.
Proibido atirar com o seu 38 pela janela depois das 2 da manhã, porque é incômodo.
Olha aí, tá nascendo a legislação do Balaio.
Gabriel, tem história, viu, Gabriel?
Tem história, olha, tem história. Pois é, qual é a história,
Gabriel? Eu vou colocar que, de fato, sempre que fosse ser executado o hino nacional, que obviamente seria mudado para evidências, teria que ter sempre o puxo fole, filho de rapariga, tá? Porque isso dá um, assim, um ânimo pra você cantar o hino.
Muito bom.
A gente não tem hoje nas escolas.
E André, até agora, eu já disse, proibida a tecla 2 nas urnas eletrônicas. E você, falta dizer agora, uma lei balaísca pra encerrar esse episódio maravilhoso aqui, por favor.
Cara, pra mim, a lei que seria fundamental no Brasil é proibido, sob pena de prisão ou chibatadas, qualquer tipo de xingamento ou crítica à instituição Sport Club Corinthians Paulista.
É isso. Ficamos por aqui. Não, ainda temos o Depois do Dali. Vamos poder Depois do Dali.
Dali, papai, dali.
Depois do Dali, temos aqui o e-mail de Robertinho Mendonça. Se classificou assim, no e-mail tem Robertinho Mendonça, arroba blá blá blá.
Porque pode ser o nome dele.
Pode ser, é de Fortaleza. Oi, Fortaleza, tudo bom?
Olha aí, ele é dos que diz macho.
Olha aí.
De dentro.
Ele diz o seguinte, oi, Gorete. Oxi, foi pra Gorete isso. Oi, Gorete. Oxi. Sim, eu sei que é você que manda nessa porra toda.
Isso é verdade.
Olha, a gente para de ler aqui? Deixa o Goreto ler, então.
Não, lê aí.
Quero só escrever para elogiar suas composições maravilhosas, porque elas são a nata da música eletrônica brega forrozeira da internet. Temos um gênero, Goreto, olha aí. Alguém identificou o que é que você faz. Deixo aqui também...
Pra dar um artigo aí.
Dá um artigo, música eletrônica brega forrozeira da internet, especificamente. Deixo aqui também meu comentário sobre o episódio de remakes da semana passada, porque Nathan não conhecer Footloose é uma blasfêmia e Gabriel não conhecer Karate Kid original, idem. Bem, eu não vi Footloose, não sei, Gabriel...
Mano, eu só... Olha, pra você ter ideia, eu só fui assistir Clube dos Cinco com tipo 20 anos de idade, então, né?
Eu nunca assisti Clube dos Cinco, é isso.
É isso, a gente tem nosso...
Mas eu queria dizer que recentemente eu fiquei sabendo que o senhor Nathan Cirino... Nunca assisti o Poderoso Chefão.
Meu Deus do céu.
É, eu só vi os pedaços, porque é muito grande.
Linda aula de roteiro.
Grande aula de André, rapaz.
Meus parabéns.
Eita, André tá aqui. Que eu vi realmente só pedaços, assim. Não parei pra ver do começo ao fim. É, ele continua ainda aqui. Vocês precisam ver mais filmes. Opa.
Toma na cara. Okay.
Toma. Valeu, Robertinho. Obrigado. Tchau. Vai tomar. Não, vamos lá. Vocês precisam ver mais filmes e parar de passar horas no repeat do CD de Limão com Mel de 1900 e Vovó de Headphone. Ok. Brincadeiras à parte.
Achei muito amistoso o seu Robertinho.
Eu acho muito massa quando acaba de dar uma voadora do caralho e termina. Mas brincadeiras à parte.
Mais brincadeiras, por exemplo, brincadeiras à parte. Adoro o podcast. Que fofinho, vai tomar. Todo o sucesso do mundo pra vocês. Abraço. Valeu.
Eu
aí,
desejo toda a glória pra você, seu Roberto.
Quem escolheu esse meio, pelo amor de Deus?
A gente vai lendo o que chega, né? De repente pode ser que chegue alguém com um e-mail mais assim amistoso semana que vem. Quem sabe? Mas obrigado aí, falando sério também, brincadeiras à parte. Obrigado aí também.
Mas que diga-se passagem, Karate Kid é um filme do caralho.
Pois é, aí o maior pecado de nós todos, eu acho que é do Gabriel.
É a versão com Jack Chan e filho do Will Smith, maravilhoso.
Não,
tá
o quê?
Tá vendo?
Quem foi que chamou o Gabriel pra gravar?
Gabriel, vem cá, Gabriel. Vem cá conversar um pouquinho, Gabriel. Vem. Barulho.
É isso, galera. Último episódio que eu estou participando.
Gabriel, tu podia vir aqui, aí tu traz um caderno. Primeiro caderno azul, com a capa azul de bolso, pra você achar, você traz, tá certo? Pra gente fazer uma anotação aqui.
Quer dizer que pra você significa mais bota casaco e tira casaco do que lavar um carro.
É, exatamente.
Meu Deus.
Choque de gerações. É isso.
O pior é que Nathan nem pode fazer uma oferta pra Gabriel, né?
Eu fui da igreja muito tempo.
Bicho, esse episódio não faz o menor sentido. Em nada.
Ok. A gente tá no nível da aleatoriedade um pouco alto. Valeu, Dezinho, por participar mais desse episódio aí com a gente. Não demora mais muito tempo, não. De 33 pra 59 é muito tempo.
E convido mais vezes, seus arrombados.
Convido, você demorou pra vir 3 semanas pra vir gravar isso aqui. Diga que é mentira.
É mentira.
Ai, tomando cu.
Eu não posso, eu tenho que cuidar da minha filha.
O da semana passada foi o racha que ele tinha. Aí depois é porque tem uma filha.
Não, mas
desculpa
aí tá
de
certo.
Ter filha.
Aí tá.
Até tem duas e grava.
E você vai me entender. Inclusive, o que eu estou fazendo aqui e deixando de fazer. Eu tenho um clube de board games, uma liga de board games que vale pontos
Meu
e vale jogos. E eu estou deixando de participar hoje pra estar aqui no programa. Minha.
Deveria deixar toda semana, mas tudo bem.
Olha, eu agradeço, considero, inclusive, a sua participação naquele racha extremamente violento que você participa, que nunca mais irei, pois da única vez que André me convidou, saiu um cidadão com o maxilar fraturado.
Ele quebrou a perna, tá? Já nesse racha. Ele já quebrou,
já a, quebrou perna. A perna. E eu queria dizer apenas que, conversinha do caralho, que tu tem uma audiência daqui a 15 minutos.
Tá?
Pois é, bora se embora.
Está aqui.
Valeu, Gabriel Gaspar, também.
Valeu, Nathan. Valeu, galera. E, como sempre, né, estudando aí as leis bizarras pelo mundo. E eu quero ainda ser preso em Alberto. Por favor.
Olha aí, conseguiu seu cavalo e sua arma.
Cara, tem que é bom nada, né?
Ou talvez se você for pro Canadá, não assistir Karate Kid original, talvez seja motivo de prisão. Vai lá e anuncia isso no praça, assim. Pode ser que.
Diga que o de Jackson é melhor.
Valeu, Ian Costa, dá chá hoje ou não?
Não, eu quero apenas dizer que no Canadá também é proibido assustar o monarca.
com certeza tem uma história, talvez tenha sido com um peixe.
Então deixa eu acabar com aqui da França, é proibido dar o nome de Napoleão a um porco. Valeu, meu povo! Até semana que vem, tchau.
Aí tá errado.
Tchau. Já pensou Napoleão, ué?
1h10 de gravação e ia começar a estudar agora a pauta. Valeu. Beleza, hein?
Mas eu queria dizer que já na Itália é obrigação dar o nome de Mussolini ao porco.
E na Espanha, que é proibido morrer.
Prego batido, ponta virada. Valeu, falou. Cheiro.
Oh, meu Deus, essa despedida é muito fofinha. Quem é do começo do balaio reconhece.
Tchau.
Valeu, tchau.
Tchau.
Tempo extra.
Você é o Pelé?
Não. Eu sou o
DJ Goretti.
O nome desse buraco que passa o valor da coisa chama Glory Hole.
Se tem lei, tem história.
Tá, você entrou, tem que pagar de alguma maneira.
Glory Hole.
Galado.
É a maior trepação.
Galado.
Que palavra aqui.
É putaria, rapaz.
Não tava sem troco, né, Natan?
Calado.
Chama Glory Hole.
Mas que isso? Parece uma pornô.
Se tem lei, tem história.
Isso é a maior putaria.
Já salto, seu filho da puta.
Passa o buraco.
Tava sem troco, né, Natan?
Manda ele pro meu ouro.
Glory Hole.
Ai, que delícia.
Calado.
Que palavra aqui.
A putaria tá aqui, ó.
Podia ter isso também no Rio Grande do Norte.
Alô, galera, forrozeiro do meu RN, galera do meu Caicó.
Dale, papai, dale.
Tem história.
Cara, que é isso, cara? O que é que tá virando isso, porra?
Glory Hole.
Calado.
O pinto do cara explodiu!
Ai, são tantas emoções.